Son. Boa noite a todos. Antes de iniciarmos essa sessão, gostaria de pedir a todos vocês que ficássemos de pé e fazemos um minuto de silêncio em respeito ao ex-prefeito José Wultenberg Manso, conhecido como Beg. Gostaria também de pedir a esta casa que encaminhasse uma moção de pesar, não sei se todos os vereadores também estão de acordo, para a família do nosso ex-prefeito Beg. Sob a proteção de Deus e verificado o coro regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura dos comunicados da mesa diretora e dos ofícios do expediente do executivo, de terceiros e de vereadores.
Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 19/2/2019, nos termos do artigo 21, inciso 25, do artigo 5º, em cópia, parágrafo 3º, do artigo 163, todos do regimento interno, o seguinte projeto. Projeto de Decreto Legislativo 2/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercete Augusto, que concede título de cidadania honorária à senhora Lúcia Helena Gomes de Carvalho, o qual, após a redação final, será devolvido à mesa diretora para promulgação.
Senhor presidente, eu desconheço essa indicação para o cidadão honorário Lúcia Helena. Houve um equívoco aí, presidente. Não foi eu que pedi. Essa Lúcia Helena aqui, nem conheço. Não foi eu que pedi, não.
Eles vão fazer a correção lá, João.
Expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Ofício número 41/2019, subscrito pela Secretária Municipal de Educação e Cultura de Alfenas, senhora Tânia Rose, em resposta ao ofício número 22/2019 do gabinete do vereador Antônio Carlos da Silva, informando que a situação do transporte escolar está regularizada, bem como o cadastramento dos alunos usuários do transporte público. Ofício 43/2019, subscrito pela Secretária Municipal de Educação e Cultura de Alfenas, senhora Tânia Rose, solicitando a indicação de dois vereadores para compor a comissão de acompanhamento do plano decenal de educação.
Os vereadores. Preciso de dois vereadores aqui para fazer a indicação. Ninguém? Quem mais? Tadeu? Vamos, gente, preciso de mais Domingos? Então ficou os vereadores indicados. O titular é o Wagner Tarcísio de Moraes e o suplente, o Domingos dos Reis Monteiro.
Ofício 109/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, em resposta ao requerimento 5/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Ofício número 115/2019, subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves, em resposta ao requerimento 7/2019, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa. Ofício número 123/2019, subscrito pela assessora do gabinete do vice-prefeito, senhora Cristiane Noronha Trombeta de Moraes, em resposta ao ofício 26/2019, do gabinete do vereador Antônio Carlos da Silva, mencionando que, em consulta ao setor de licitações e contratos, foi informado que o termo aditivo ao contrato para fornecimento dos vales transportes já foi assinado e a empresa já foi notificada para restabelecer o fornecimento. Expediente terceiros. Ofício número 9/2019, subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa, informando sobre a nova composição da mesa diretora para o biênio de 2019-2020. Ofício do gabinete do deputado estadual, professor Cleiton, informando que tomou posse no dia 1º de fevereiro da corrente e se colocando à disposição dos vereadores dessa Casa Legislativa. Expediente de vereadores. Ofício número 37/2019, subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Alfenas, vereador Fábio Marques Florencio, encaminhando ao plenário a representação ético-disciplinar apresentada pelo senhor Nelton Messias Martins, em face da vereadora Cátia Goiatá, para constituição da comissão.
Representação ético-disciplinar em face da vereadora Cátia Goiatá, apresentada pelo senhor Nelton Messias Martins. Após o recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara, mediante requerimento de qualquer cidadão, pessoa jurídica ou vereador, de acordo com os artigos 76 e 77 do Regimento Interno, a Câmara Municipal constituirá a comissão de ética quanto às infrações éticas cometidas por vereador. Solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que, por gentileza, faça a leitura da representação.
Ofício 37/2019, assunto, despacho. Após despacho desta presidência, no que pertine ao ofício número 29, o qual encaminhou a representação em face da vereadora Cátia Goiatá, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, tendo esta manifestado para o prosseguimento do feito nos termos do artigo 76 e seguintes do regimento interno, bem como análise dos demais documentos juntados aos autos. Venho encaminhar toda a documentação ao plenário da Casa, para que a reunião ordinária de 25/2/2019 constitua a devida comissão. Ressalta-se que a CCLJRF é órgão soberano para manifestar quanto à legalidade, assim decido por acompanhar o posicionamento do presidente e relator daquela comissão. Anexados aos autos estão as defesas prévias da vereadora e de seu advogado, as quais foram devolvidas pela CCLJRF, assim como a manifestação jurídica da Procuradoria do Legislativo. Por fim, destacar que a comissão poderá brevemente analisar o mérito de todo o conteúdo da representação, sem que haja qualquer omissão por essa presidência, visto que em ocasiões pretéritas assim foi decidido. Sem mais para o momento, despeço-me renovando os votos de elevada estima e apreço. Cordialmente, Fábio Marcos Florencio, presidente.
Recebida a representação, informa aos vereadores e ao público presente que será constituída a comissão de ética nesta reunião e será composta por 3 vereadores, mediante sorteio entre os membros da Câmara, presentes e desimpedidos. Estão impedidos de compor a comissão de ética os seguintes vereadores. O vereador Wagner Tarcísio de Moraes, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º do regimento interno, uma vez que já foi apenado pelo cometimento de infração prevista nesse regimento interno. Vereadora Cátia Goiatá, por ser a representada e ter interesse pessoal na matéria. Os outros 10 vereadores estão desimpedidos para participarem da referida comissão de ética, nos termos do regimento interno. Iniciemos o sorteio do primeiro vereador, que integrará a comissão de ética. Convido o vice-presidente, vereador Tadeu Fernandes, para que faça o sorteio do primeiro membro da comissão. O primeiro vereador será Antônio Carlos da Silva. Iniciemos o sorteio do segundo vereador, que integrará a comissão de ética. Convido o vereador Edson para que faça o sorteio do segundo membro da comissão. Vereador João Carlos Tercetti. Por fim, convido o segundo secretário vereador Reginaldo Flauzino que faça o sorteio do terceiro membro da comissão. Terceiro vereador a participar dessa comissão será Domingos dos Reis Monteiro. Foram sorteados os seguintes vereadores para a composição da comissão ética: Antônio Carlos da Silva, João Carlos Tercetti, Domingos dos Reis Monteiro. Fica suspensa a reunião por 5 minutos para a definição dos cargos de presidente, relator e secretário. Antes de eu definir aqui os presidentes, relator e secretário, gostaria de pedir que o plenário fizesse silêncio e que não se manifeste. A comissão ficou assim definida: presidente Antônio Carlos da Silva, relator João Carlos Tercetti e secretário Domingos dos Reis Monteiro. Constituída regularmente a comissão de ética, formalizo sua criação através da resolução número 2 de 2019. Compete à comissão a responsabilidade pelo julgamento dos fatos apontados na representação contra a vereadora Cátia Goiatá, a qual obedecerá ao rito previsto nos artigos 76 a 80 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Passemos à leitura da resolução número 2 de 2019. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura.
Resolução 2 de 2019 constitui comissão de ética para o julgamento dos fatos que menciona. A Câmara Municipal de Alfenas aprovou e a mesa diretora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, promulga o seguinte. Artigo 1º. Fica constituída a comissão de ética pela Câmara Municipal diante do recebimento de representação ética disciplinar apresentada pelo senhor Nelton Messias Martins em face da vereadora Cátia Goiatá. Artigo 2º. A comissão será composta pelos seguintes vereadores: presidente Antônio Carlos da Silva, segundo relator João Carlos Tercetti e Domingos Reis Monteiro, secretário. Artigo 3º. Delega-se à comissão referida no artigo anterior a responsabilidade pela condução dos trabalhos que deverão ser concluídos no prazo de 30 dias. Artigo 4º. Ficam disponibilizados, tanto quanto possível, recursos humanos e técnicos que possam auxiliar na comissão na condução dos trabalhos nos moldes do artigo 58 do regimento interno. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Cumpra-se, registra-se e publique-se. Alfenas, 25 de fevereiro de 2019. Fábio Marcos Florencio, presidente.
Dando continuidade, solicito ao vereador Reginaldo Flauzino que faça a leitura das indicações.
Leitura das indicações de vereadores. Indicação número 88 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti Augusto. Reforçar a sinalização horizontal e colocar sinalização vertical na rua Galbo Vestim Dias, no bairro Morada do Sol, no local determinado em foto anexa. Indicação 89 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Notificar o proprietário da casa situada na rua União, número 299, para que realize a limpeza do referido imóvel. Indicação 90 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti. Reformar a lixeira localizada em frente das lojas Eloy Calçados estilo boutique, bem como todas as demais lixeiras localizadas na Praça de Getúlio Vargas. Indicação 91 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti. Realizar sinalização horizontal e vertical na rua Vereador José Maurício Moreira, no bairro Morada do Sol, conforme fotos anexas. Indicação número 92 de 2019. De autoria do vereador João Carlos Tercetti, fazer sinalização de trânsito horizontal e vertical em toda a extensão da rua Moisés Bellini, no bairro Morada do Sol, foto anexa. Indicação 93 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, fazer sinalização de trânsito horizontal e vertical em toda a extensão da rua Francisco Navarro Prado, no bairro Morada do Sol, foto anexa. Indicação 94 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a operação Tapa Buracos na rua Leão de Farinha, em frente aos números 1093 e 1153 e 1140, em frente ao Bar do Peixe, no bairro Vila Betânia. Presidente, travou aqui. Indicação 95, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Realizar a operação Tapa Buracos na rua Ariada, em frente ao número 543, centro. Indicação 96, de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. realizar a operação tapa-buracos da Rua da União, número 350, no bairro Vila Betânia. Indicação número 97 de 2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto. Reforço da sinalização horizontal de trânsito na esquina da Rua Engenheiro Paulo Frontin com a Rua Prudente de Moraes. Indicação 98 de 2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto. Realizar a operação tapa-buracos da Rua Prudente de Moraes. Indicação número 103 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Realizar manutenção da pintura de uma faixa de pedestre localizada próxima à esquina do Banco Itaú, foto anexa, bem como de toda a extensão da rua Presidente Arthur Bernardes, já que todas as faixas dessa via estão apagadas.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Conceda a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou qualquer outro assunto de interesse público. Passa a palavra ao vereador Edson Lelis dos Reis.
Senhor presidente, boa noite. Novos vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. Imprensa geral, boa noite. Só para lembrar que tem até o dia 28 para pegar a retroescavadeira e a pá carregadeira em Montes Claros, que foi doado ao município pelo governo do estado. Faltam 3 dias, viu, Gui? A segunda, eu estive em loco na casa terapêutica do Santos Reis, viu, senhor presidente? Está faltando remédio desde dezembro. Remédio, e são pessoas que precisam do remédio. Está na situação de dar dó. Entendeu? Então, acho que o governo deveria olhar com mais carinho, porque está faltando remédio. Entendeu? A outra coisa, eu acho que a nossa Câmara tinha que ter um pouco de respeito. A nossa Câmara tem que ser mais respeitada. O porquê? Requerimentos que não respondem, secretários que mandam coisas para a Câmara só para botar a Câmara em choque, falando coisa de Copasa, e sendo que não é Ministério Público para fazer isso, né? E outros mais. O Toninho, trocou a lâmpada lá na sua casa, Toninho? Então eu sei porquê, vou explicar o porquê que trocou. Tudo começou com a irmã do Toninho, me pediu para trocar de lâmpadas. Eu estava aqui no pátio da prefeitura, eu e o Tadeu Fernandes e o vereador Guinho. Eu procurei o vereador Guinho e perguntei: Guinho, o que está acontecendo quando está trocando lâmpadas? Ele me disse: uai, Edson, o Ratinho tem resolvido para mim. Eu falei: mas o Ratinho resolvido? Não tem por que ele resolver, porque isso é um direito do público, né? Aí eu peguei o telefone, liguei para o Ratinho no mesmo momento. Ele me passou o telefone do 0800 033 1825. Esse número não funciona, porque o contrato foi extinto com essa empresa. Então, o problema maior, ele mentiu para o vereador. O porquê? Houve um aditivo, a prefeitura fez um aditivo, eu vou ler o aditivo, a construtora Siqueira Cardoso Eireli. Objetivo presente, o termo aditivo de prorrogar o prazo de vigência do referido contrato por 12 meses, com início a contar a 19/8 a 18/8/2019, conforme solicitação e justificativa da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e estudo técnico realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Então, olha para vocês verem. O vereador Guinho, eu vim falando aqui, falei que tinha coisado, ele não sabia, porque ele defende o governo, ele não falou nada quando eu falei que tava, né, que não tinha extinguido o contrato. O vereador Carlinhos pôs um áudio da secretária da Fazenda dizendo que o problema era da CEMIG. Então, gente, hoje, o que acontece? As denúncias vão na ouvidoria, o ouvidor pega as reclamações de troca de lâmpadas e vai à noite lá na sede da CSS entregar as reclamações das trocas de lâmpadas. Tipo, somente um ouvidor que sabia. Nenhum vereador sabia, nenhum cidadão sabia. Uma taxa de iluminação que é descontada do cidadão. Gente, nos dias de hoje, ficar centralizado numa pessoa, em detrimento dos muitos, né? Porque hoje nós temos chat online, nós temos aplicativos, né? O telefone fixo com vários a mais. A população que tem que ser fiscal, porque uma lâmpada está queimada, ela tem que saber aonde ligar. Agora, o que está acontecendo, ela procura um vereador, ninguém sabe aonde reclamar. Somente o ouvidor sabia. Isso é uma vergonha, gente. Em pleno 2019, entendeu? Então, eu acho que o vereador Guim, acho que o senhor deveria levar o prefeito, que fazer uma forma do público ficar sabendo, tornar público nos Face, na onde o número, porque hoje a troca de lâmpada é feita no 3698-1343, que é da ouvidoria. Quem vai atender é o ouvidor, o senhor Ratinho, ele que vai atender. Entendeu? Agora, olha o retrocesso. Você faz uma reclamação meio-dia. Ele vai levar essa reclamação só 8, 9 da hora da noite. Como nós sabemos? Nós somos em loco, eu, o vereador Décio e a Kátia, e o pessoal de lá nos falou. Falou que era um senhor baixinho, e eu mostrei a foto dele no Face, falou, é esse mesmo que vem trazer aqui. Então, eu acho que está havendo uma falta de respeito com a população e principalmente com essa Câmara. Entendeu? É só isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Kátia, público aqui presente. Também quero cumprimentar aqui o comandante da Polícia Militar, com a sua equipe e imprensa. E, senhor presidente, eu sou um vereador que pouco falo nesse microfone há mais de 5 minutos. Nós temos no nosso regimento interno dessa casa 5 minutos. Eu nunca usei os 5 minutos. Mas quando eu falo, eu sempre uso 2 minutos, 2 minutos e meio. Aqui tem prova que Vossa Excelência mesmo já viu falar. Meu discurso é curto. Mas quando eu uso esses 2 minutos e meio, 3 minutos, eu quero fazer críticas. Críticas do quê? Vamos começar 2000 anos atrás. Desses 2000 anos atrás, quem comandava o país era um rei. Esse rei tinha sua equipe. Ali ele comandava o seu trono. E eram unidos. Quando saiu qualquer briga, qualquer confusão, era na espada. Um país com o outro rei contra o rei. E ali todos eram unidos. Não tinha ninguém melhor que o outro. Ali todos eles eram unidos. Conforme a tribo do índio também. O índio, numa tribo, eles são todos unidos. Quando briga um outro, o rei brigava, quando briga um rei com o outro, era na espada. E o índio brigava com o outro na flecha. Agora, aqui em Alfenas, não. O governo nosso não tem união. Aqui, quando eles brigam, aqui é no tapa. Quando é no tapa, é no soco inglês. E, da lei do soco inglês, não resolveu o problema, vai para a justiça, levando o problema para a população, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo, respinga nessa casa. Diversas vezes respingou nessa casa e nós não podemos ficar quietos com isso. Olha, o governo tem que tomar atitude. A realidade é essa, tome sua atitude. Porque do jeito que está indo, não tem condições. Nós não queremos brigar com o governo, nós não queremos falar mal do governo. Mas o que está acontecendo aí não tem jeito. Não está tendo condições. Olha, senhor presidente. Hoje foi muito mal, isso aí foi muito mal para a população, isso aí as redes sociais em cima, Facebook para lá, um fala do outro, WhatsApp daqui, fala do outro, acaba acontecendo o que aconteceu aí. Então, senhor presidente, nós precisamos ter muito cuidado, o governo tem que chamar o seu secretariado, pôr ele na posição certa para parar de fazer esses vexames no nosso município. Depois, quando eu falo aqui, que o governo está desgovernado, e quer achar ruim. Vem perguntar, ah, não podia falar isso. Vou falar por quê? O que está acontecendo? O mais está acontecendo. E poucas pessoas mandam, conforme o vereador acabou de falar aí, outro que não está na ouvidoria lá, que faz todo o serviço. Então, a pessoa tem que ter união. O secretariado do governo tem que ter união, porque do jeito que está indo não dá certo, viu, senhor presidente? Esse é o recado.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite a todos. Amadeu, o pessoal aí, o Pedrinho, o secretário, a todos presentes aí. Gostaria, em primeiro lugar, aqui de estar parabenizando a nossa Polícia Militar, né? Que tem feito um trabalho muito bom, um trabalho diferenciado em Minas Gerais, uma das melhores polícias do país. Parabenizar aí o pessoal que está aí, o Capitão Rodrigo, o Capitão Souza, o Major Argel, o Tenente Alessandro, o Tenente Caselato, na pessoa do Comandante Coronel Bosch. Gostaria de parabenizar vocês, de coração, por tudo que vocês têm feito, né? Expondo o corpo de vocês na frente para proteger nossa cidade. Então, parabéns por todo o trabalho que tem feito. Gostaria também de estar parabenizando o prefeito Luiz por ter asfaltado as duas travessas na Alberto Oliveira, que foi um pedido pessoal antes da campanha. Então, parabenizar ele. Gostaria também de estar parabenizando a Secretaria de Esporte pela organização de um belo campeonato que está tendo aí, o Campeonato Márcio de 35. Os campos lotados aos domingos, que o pessoal da cidade gosta muito de futebol. E gostaria que para falar hoje que a Receita Federal está para sair de Alfenas. E adivinha para onde está para ir? Para Campos Gerais. Por quê? Porque lá tem um prédio próprio e aqui não tem. Então, o prefeito Luiz está querendo ver o que pode ser feito para que eles não vão para lá. Você imagina, sair daqui, a quantidade de comerciantes, quantidade de pessoas que vêm da região, né, Décio? Para ser atendido em Campos Gerais, não é desmerecendo, mas Alfenas é um centro, né, um polo. Então, nós não poderemos deixar de forma alguma de estar viabilizando para que eles fiquem aqui. Nem que for para a prefeitura pagar um aluguel para eles, mas eles têm que ficar em Alfenas. Então, estou indo em BH para conversar com eles também. E vamos tentar também, a Polícia Militar aí, uma viatura, tentar comando aí, né? A gente conseguir mais uma viatura daquela, Bosca. Como é que chama aquela... Fica na praça? É a base comunitária. Então, esse é o nosso sonho, nós estivemos conversando aí. E vamos tentar, não custa nada. Fazer os outros vereadores com seus deputados, né? Para a gente conseguir. Então, é isso aí, presidente.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercetti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público presente. Saudar o Coronel Ponte e todos os seus comandados. Amadeu está aqui presente com a gente. Cláudio. Mandou um abraço para a minha amiga Camilinha. Camilinha, sai casamento agora, Camilinha? Aperta o homem aí, viu? Pedrinho, o Binho, o Rodolfo, o Mateuzinho. Um grande abraço para vocês. E o outro Rodolfo também. Aí de vice flamenguista. Lagate time, tem uma dó. Senhor presidente, as reclamações que chegam no nosso gabinete, principalmente com as lixeiras da Praça Getúlio Vargas, e a gente está, lógico, em contato com o governo e tão breve será reformada essas lixeiras. Algumas já estão totalmente destruídas, então requerem novas lixeiras. E a lixeira, é lógico, significa o quê? Que a pessoa vai depositar os seus lixos ali para evitar a sujeira, né? O pessoal reclama tanto de falta de varredor. Se ficar sem lixeira, a tendência é o chão da praça, não só da Praça Getúlio Vargas, como demais toda a cidade ficar sujo. Então, a gente está nessa indicação das lixeiras para que sejam reformadas, não só na Praça Getúlio Vargas, como também nas principais ruas e nos bairros também. A questão das faixas de sinalização também, o pessoal reclamando demais que estão apagadas e isso pode ocasionar acidentes. Então, a gente também está em contato com o governo e a gente tem sido bem atendido e vamos cobrar agilidade disso também, né? Porque tem pressa sim. A sinalização ela é um modo de você ajudar o motorista e também os transeuntes. Sábado agora, nós estivemos participando e eu lamento a falta de presença do público, eu empurro essa ideia, que o objetivo é com relação a nós deficientes e às pessoas idosas, viu, Guim, que nessa reforma vai dificultar para as pessoas. Só para você ter uma ideia, o cidadão só um deficiente, no meu caso, por exemplo, eu só vou pegar com 60 anos R$400. R$400, gente. O que, que eu vou fazer com isso? Vou falar só de remédio. Dá para comprar remédio? Dá para comprar remédio? Então, é complicado, a gente tem que ficar atento mesmo, porque é uma reforma de todos nós. E eu fico preocupado porque que só a taxa de trabalhadores, os mais sacrificados, os que menos têm dinheiro, os que menos ganham, que são os grandes prejudicados covardemente por essa reforma. Tomara que não passe, né? Com essa reforma. Então, eu fico preocupado porque a gente não tem que só preocupar com a gente, com os demais também, e o futuro das pessoas com deficiência. Com R$400 a partir dos 60 anos e só com 70 que você terá direito a um salário mínimo, é complicado. Ainda mais que você tem que provar que é miserável, que você está na zona abaixo da pobreza. Mais essa também. Então a gente fica preocupado e aborrecido. E eu sempre vou falar, a gente tem que falar, porque se nós não formos para a rua, para manifestar através das redes sociais, que é hoje o grande benefício que nós temos de popular, né, que você vai e se manifesta nas redes populares, a tendência é que realmente, com essa reforma que vai criar critérios que vão dificultar para os idosos e para nós deficientes, e ainda mais ter que provar que você está miserável, que você é pobre, que você realmente não tem condições de nenhum. Eu também participei aqui sábado, juntamente com o Flauzino, o Tadeu também estava aqui, da formatura do curso do Instituto Federal, né, que tem a sua sede em Barbacena, e são 18 formandos, e a importância, né, da agricultura, do agronegócio para o Brasil, formando esses técnicos aí, que realmente estavam muito animados. O professor Marcelo José Milax, que é o diretor-geral, viu, gente, viu, presidente? Elogiando demais essa casa legislativa, pelo apoio que vem dando a esse curso aí. E ele disse em voz alta, bem claro, que se depender dele, todos os cursos que foram para Barbacena, ele irá direcionar para Alfenas, porque achou apoio aqui em Alfenas. Então, eu acho que isso é a educação que a gente sempre vem pregando, que ela é a saída, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Parabéns aos formandos técnico em agricultura do Instituto Federal, que formou aqui sábado na Câmara. Nós estamos presentes, eu, Tadeu e o Flauzino. Eu quero aqui, presidente, pedir a moção de pesar ao Rui Dias Lopes, proprietário do Alto Posto BR, desde 62, nem asfalto naquelas ruas lá, ele veio a falecer.
Mais um minuto, vereador. Hã? Mais um minuto.
Ele veio a falecer e a gente pede essa moção de pesar, que o Rui sempre foi uma pessoa muito dedicada e trabalhou muito para todas as pessoas. O senhor já fez na abertura a moção de pesar ao ex-prefeito José Peterberg Manso, a qual eu reforço, porque eu comecei a apresentar comício com o Berg. Ele me convidou e eu fiz comício com ele na primeira campanha e na segunda. Na segunda foi mais ativo, porque na primeira eu estava começando. E o ex-prefeito Berg deixou aí a nossa cidade, né? Então eu peço a moção de pesar no José Butenberg Manso. Eu teria que falar de sonegação fiscal, mas eu fico por aqui, presidente.
Obrigado. Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Kátia e todos aqui presentes, né? Agradecer a presença da corporação, né, que tanto faz pela nossa cidade. O problema é o seguinte, esse negócio das lâmpadas, Edson. Em 2015, o processo de licitação para essa empresa, veja bem, pessoal, se você vai trocar uma lâmpada, você tem que ligar no 0800, o 0800 liga para outra empresa, depois aquela outra empresa liga para outra empresa para executar o serviço. Então, foi feito 3 licitações. Né? Eu não concordo com isso. Eu acho que agora já terminou, já venceu o prazo, graças a Deus, porque essa empresa aí só falta desejar, por mim nem estava aí. Então eu queria pedir ao prefeito que na próxima processo de licitação, que esse processo de licitação fosse para uma empresa só resolver. Você ligou na empresa, a empresa vai resolver.
Ô, novo vereador, é que duas empresas, foi vencido o contrato, não renovou. Só tem uma empresa, a CSC.
Ah, só se for agora.
Não, é agora, a partir do dia 18/8/2019.
Ah, não, tudo bem. Então antes era assim, três empresas.
19/8/2018, desculpa.
Então, mas agora vai resolver. Outra coisa também é sobre a Receita, né, Federal, né? É transferir para Campos Gerais? Por que ela não tem o prédio próprio dela? É só ela cobrar os impostos que as pessoas devem, as grandes empresas, o grande banco. Ela poderia fazer não sei quantas mil agências. Aí não faz. Aí agora o nosso município já não tem condições de resolver os seus problemas. Né? Agora fazer um prédio para a Receita Federal, eu prefiro que faça várias creches, várias PSF, né? É só a Receita querer e cobrar das pessoas que devem. Só a Globo deve sei lá quantos milhões. Ah, isso aí é conversa fiada da Receita. Aqui nós temos que aceitar as pessoas que realmente querem ficar aqui, ué. Se não quer, o que vai fazer? É isso aí, presidente. E eu queria falar também, né, um assunto desagradável, né, que aconteceu lá no Moxarifado, né, que teve uma repercussão muito grande na nossa cidade, né, mas acontece o seguinte, ó, aquele rapaz lá, eu conheço ele, frequenta a casa dele, eu não estou aqui para defender ele não, tá, gente? Eu frequento a casa dele, né, o cara toma remédio controlado, e não é o primeiro surto que teve não, viu? Já teve vários. Então aí tem pessoas que acham que tem que condenar, pôr na forca. Não, gente, todas essas coisas acontecem com a gente. Né? Então é isso aí. Aí estão culpando o prefeito. Conheci uma mulher grávida lá, acho que foi o prefeito também. Certo? O dia que coisa lá foi o prefeito também. Né? É isso aí, presidente.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzino.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aqueles que nos assistem através da internet, boa noite a todos. Hoje, em especial, boa noite aos companheiros de segurança pública, da gloriosa Polícia Militar, né, de Minas Gerais, ao comandante Bosch aí, né? Presente hoje, é um prazer recebê-los aqui. Queria aqui aproveitar também para reforçar a homenagem, né, à nossa moção de pesar pelo falecimento do ex-presidente Beg. Eu, particularmente, como guarda municipal hoje, devo parte dessa minha conquista ao ex-presidente Beg. Se hoje... ao ex-prefeito Beg, né? Se hoje eu estou fazendo parte da instituição, juntamente com meus companheiros, a gente deve a ele, né? Foi visionário, foi audacioso com o projeto na época e deu oportunidade a muitos pais e mães de família de estarem hoje fazendo parte dessa instituição, a qual a gente está aí presente todos os dias, em parceria, em apoio à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, tentando levar a população da cidade de Alfenas a melhor segurança possível. Então, eu particularmente sinto, né, pelo ocorrido, independente de qualquer críticas que possam vir a acontecer, eu acho que o momento é de respeito à família, principalmente, né? que sofre nesse momento aí de muita dor pela perda do ex-prefeito Beg. Queria aproveitar e sugerir ao senhor presidente para que possa pensar na possibilidade de colocar à disposição nessa casa, principalmente para aqueles que estão assistindo às nossas transmissões através da internet, em respeito às pessoas com deficiência auditiva, que possa pensar na possibilidade de colocar uma intérprete de Libras para levar uma transmissão mais transparente às pessoas que estão em casa, né, para que eles possam participar, com certeza, diretamente de todo o conteúdo que está sendo debatido de interesse da população de Alfenas. Então, caminha aí ao senhor essa sugestão, aos nobres colegas vereadores. Né, participei da reunião do Condal há 2 semanas atrás. O nosso amigo João Carlos Tercetti não pôde estar presente, e a gente debateu algumas questões e surgiu o assunto, né, sobre a possível contratação de um intérprete de Libras. Queria também agradecer aqui a Secretaria de Obras, que mais uma vez aí, em parceria com nós da segurança, nos ajudou com a intervenção lá no DCE, né, mais uma vez, que estava fechado, e Holanda, muito obrigado aí a vocês, né, Xeta, por ter lá lacrado o muro de acesso, porque realmente está uma situação horrível, está insuportável até de conseguir entrar dentro do DCE, devido às condições, né, à sujeira. Então, foi muito importante lá o trabalho que vocês fizeram lá para lacrar aquele muro, né, e a gente acredita que os moradores da região vão ter um pouco mais de tranquilidade. Gostaria de mais uma vez chamar a atenção do governo para as escolas com relação ao trânsito, para que possa fazer algo o mais rápido possível para amenizar a alta velocidade dos veículos nas portas das escolas. A segunda vez que acontece um acidente que quase tira a vida de uma criança lá na escola Tereza Paulino. A semana passada, uma criança foi atropelada lá mais uma vez. Então, precisa-se tomar, né, medidas. A gente faz 2 anos que a gente vai completar 2 anos que a gente está cobrando isso. Não temos efetivo suficiente da guarda para colocar. Então, a gente precisa pensar, né, nas formas de reduzir a velocidade dos veículos ao passar na porta das escolas. E, pelo jeito, vai esperar acontecer uma tragédia, uma criança perder a vida. Nós temos várias escolas aí, tanto do município como do estado, e particulares também que precisam de intervenção rápida. Faixas elevadas de pedestre, redutores de velocidade. Eu acho que precisa-se, por parte do governo, parceria, Secretaria de Obras, Secretaria de Defesa Social, né, providenciar esses equipamentos urgente. No professor Viana, no ano passado, quase mataram uma criança de 4 anos. E tinha acontecido anteriormente na escola Tereza Paulino também um acidente na travessia da avenida. A maioria dos moradores moram naqueles conjuntos habitacionais, saem da escola e atravessam a avenida, correndo risco. Hoje eu estive lá, registrei, porque várias pessoas me procuraram, pediram para ir lá, para tomar providência. Eu registrei lá, né, juntamente com moradores, atravessando os riscos que eles estavam correndo, crianças atravessando lá. Inclusive, quando começa a sair do Tereza Paulino, a partir das 5h20, vem alunos lá do Padre José Grimink, em peso, mais um tanto de aluno atravessando a avenida. E os carros não param, em alta velocidade. Até comigo lá, eu tive, em alguns momentos, que chamar a atenção de motoristas. Lá, precisa-se de 2 guardas municipais, pelo menos, para dar conta. Um para ficar na porta da escola e outro para ficar na avenida. E não temos efetivo para isso. Então, nós precisamos controlar a velocidade dos veículos lá. no cruzamento da Jovino Fernandes Salles com a Josefina Salles Reis, precisa de uma faixa elevada de pedestre urgente para ontem. É naquele meio ali, próximo da igreja, que fica ao lado da escola, é que está acontecendo os acidentes. É onde os veículos passam com maior velocidade. Então, temos vários representantes do governo aqui. Peço a vocês, por favor, por gentileza, isso não é para me favorecer, não. Isso é para favorecer a comunidade que faz parte ali, que são público daquelas escolas lá. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos.
Senhor presidente, boa noite. Nobres vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. Gostaria de saudar a Polícia Militar e que vocês enviassem um abraço para o soldado Marquinhos Guimarães, meu primo. Saudar a Nissinha Mandassaia. Gostaria de agradecer o Pedrinho e a Yolanda pelo o grande apoio que dá para a gente, principalmente o Pedrinho, questão do ponto circular, mas lembrar eles que nós já estamos já no... mais de 2 anos, tem muita coisa para se fazer, muitos pedidos do povo. Hoje ainda falei com a Yolanda, lá do São Lucas, o Luizinho teve lá, foi uma promessa dele para a senhora Marcela de Moraes, a questão de chuva lá que está invadindo, a Yolanda teve lá, o Pedrinho, o Cheta teve lá, e até hoje não se fez nada ainda. A questão lá da rua, do PSF, lá do Jardim Primavera, um pedacinho de rua, e outras coisas. Foi mencionado aqui a questão da casa terapêutica, e eu só lembrar que ela é, logicamente o pessoal sabe, é a desospitalização pediátrica, né? Acabou-se com os hospitais pediátricos para fazer a casa terapêutica, e esse pessoal, coitado, além do problema de saúde deles, da questão, desde o governo anterior, eles já vêm sofrendo. Eu lembro que logo no começo, eu acho que eu, o padre, né, e o Carlinhos, nós tivemos uma manifestação aqui que eles não estavam recebendo, até o Décio, e foi lá, recepcionou a gente, lá desse pessoal, né, Décio, lembra? No comecinho do governo passado, resolveu, né? Então, infelizmente, esse pessoal passa de novo por essa questão, por isso que apontado pelo nome do vereador Edson. A questão da Receita Federal, Tadeu disse bem, né? Acredito que em Campos Gerais eles não compraram, eles devem ter executado alguém e pegado, faça essa execução em Alfenas. Se não acontecer, eu indico, né? Ali na Juscelino Barbosa, debaixo da casa do BEG lá, a prefeitura já tem 2 cômodos, não é isso? Aluga o outro lá, inclusive eu não sei o que está sendo feito daquele aluguel lá. Põe a Receita Federal lá, bem centralizada, bem localizada, né? Não é isso? Ou se não, lá também é onde é o né, se não resolver a questão do restaurante popular, né, que põe a Receita Federal lá, é enorme o espaço, põe a Receita Federal, a Guarda Municipal tá precisando de local, a Secretaria de Saúde está precisando, não é isso? Só isso se faz uma economia de R$30 mil mês. Então fica essa indicação. A questão da iluminação pública também já vem desde o governo anterior. Se falava que tinha um déficit, né, de... o que arrecadava na taxa de iluminação pública não pagava a despesa. Veio um projeto de lei para casa aqui, que foi votado, foi aprovado, né? Eu votei contra, o Guim votou contra esse aumento, e passou a ter um crédito. A gente não sabe até hoje onde está sendo gasto esse crédito, né? Desde o governo anterior até o governo agora está tendo um crédito, um superávit, né? Ninguém sabe aonde está sendo aplicado esse dinheiro. Vou sugerir também a gente fazer uma cariação, né, trazer o ouvidor aqui e a secretária da Fazenda, porque pelo áudio que ela pôs, né, ela não está sabendo. Né. Mas resumindo essa questão lá do ouvidor, ele está gozando de informações privilegiadas, eu acredito. Ele foi ex-vereador, foi candidato a vice-prefeito, né, e é já declarado um candidato a vereador. Então, realmente é um... Quem perde isso aí é o povo, né? Isso aí tá, viadinho. Inclusive, parabéns para você, né? Esse aí ele está usando dessa informação, não está trazendo para o povo, né? Que é o grande prejudicado, que é o pagador, que é o que tem o que banca tudo, né? Há seis meses ele não tem... né? Eu fiz até um vídeo esse dia denunciando, a gente anda para a cidade inteirinha, está sem ponto, né? Então esse ouvidor, né, está lá gozando dessa função, né, que já é uma função muito, né, muito assim, setorial, é uma função importante, gozando dessa informação, né, e prejudicando o povo. Parabéns,
doutor, Edinho. Só um adentro. E nós estivemos na empresa, e o que acontece? A empresa está ociosa, não tem, porque tem pouco pedido. Até eles fizeram uma ronda à noite, e nessa ronda que eles fizeram, eles acharam 100 pontos com lâmpadas para trocar, entendeu? Porque a empresa também fica sem o que fazer, entendeu?
Então, na mão de um só, prejudicando o povo.
E quem perde, né? É o povo.
E furtando o povo de informação. Só para terminar, eu vi uma... Até o novo colega Edson me alertou, inclusive umas 10 pessoas, né? Numa declaração aí da questão de... novamente, esse assunto chato, né? Venda de túmulo, né? O que eu tenho a informar é que eu não vendo túmulo nenhum. Se tem outro xará meu aí que vendeu, não vendeu, eu não tenho nada com isso, não, né? Não sou eu. A única coisa que eu sei é que no governo anterior, eu tenho lá, eu pedi que fosse aberto um processo administrativo, né? Isso, recebi a resposta que estava sendo feito, passou de governo, né? Até hoje não se tomou nada. E aproveitar a polícia militar aqui, que se souber desse meu xará que está vendendo aí, pode prender que é falso.
Passa a palavra ao vereador Valdemilson Gustavo Bassotto.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas. Boa noite a todos por presente. De forma especial também quero saudar a Polícia Militar, comandante Boscher, todos os seus comandados. De forma muito especial, agradecer o empenho que melhorou bastante na rede de vizinhos, que eu acho que é um projeto que eu admiro muito, que eu busco também colaborar. E, ultimamente, agora, através do Tenente Ferrari e vários outros aspirantes e soldados, tem melhorado muito a participação, né? O incentivo da sociedade se mobilizando e dando atenção de quase imediato. Então, parabéns mesmo, essa prevenção que é tão importante, parabéns por esse trabalho que a gente acredita bastante. Só a questão das trocas das lâmpadas. Uma informação que não foi colocada aqui é que na gestão passada, além da empresa que você podia telefonar, você tinha ali na Vodoria o Ricardo, que tinha todo o controle daquilo que você precisava. Então, se você tinha necessidade de resolver alguma coisa, você entrava em contato com ele e ele te dava um relatório todo momento. Olha, isso aqui foi trocado, vai ser trocado daqui 2 dias, a empresa foi acionada. Então, você tinha uma informação muito boa. Inclusive, logo que iniciou esse mandato, eu pedi ao prefeito, falei várias vezes, que era muito importante esse papel dessa pessoa. Eu acho desnecessário, não precisa contratar 2 empresas distantes, pagar salário. Se você colocasse uma pessoa aqui trabalhando 8 horas por dia, você teria condição mais perto, você teria o telefone disponível para a sociedade, ligasse aqui e essa pessoa tivesse acesso, não precisa pegar papelzinho e levar na calada da noite lá para a empresa. Ele tinha acesso à informação, ele tinha o programa da empresa e ele a recebia e ele respondia. Então, acho isso muito importante. Eu volto a dizer, e seria importante o governo atual fazer isso, ter ali, pode ser Vodoria ou outro local, não precisaria contratar a empresa. Mas agora eu acho uma coisa grave, né, muito grave, essa questão de retenção de informação. O Carlinho Verdemar, né, já falou isso a semana passada, nós falamos aqui várias vezes, né, Carlinho.
Inclusive, há 10 minutos antes das 8, uma pessoa me ligou e eu falei para ela, falou, está sem contrato desde outubro e não tem como fazer, vamos tentar. Então, eu não sabia.
Exatamente. Então, quer dizer, aquilo que nós estamos falando aqui, como o Batata diz, aqui nós estamos publicando nas redes sociais, cramando, aqui que nós estamos fazendo aqui para as reuniões, falando isso, não é de hoje que esse assunto está saindo aqui, pelo menos no começo do ano, deste ano para cá, saiu praticamente todas as reuniões. Ou seja, alguém sabia disso, não recebeu o retorno, não deu retorno para essa casa. Porque nós temos dois grupos de WhatsApp, né, um da Câmara e um do Direto, ligado com a Prefeitura, dizendo que não custava nada ao setor de comunicação da Prefeitura, se está nos ouvindo, e deve, pelo menos se não está, deveria estar nos ouvindo, e colocar, ó, tem esse número aqui da ouvidoria, liga para ele e resolve. Quer dizer, então, eu acho isso grave, é uma falta de comunicação, um erro de comunicação entre a Prefeitura e essa casa, falta de atenção aos vereadores. Quer dizer, depois o pessoal reclama, né, se está tendo privilégio, aí a questão de pré-candidato é grave, né, é questão, a gente precisa pensar nisso, o prefeito precisa pensar nisso, porque senão acaba causando um mal-estar com os vereadores. Então, acho que isso precisa ser revisto. Não podemos entrar nessa questão aí já de brigas políticas ou brigas de campanhas numa hora dessa. Quer dizer, e, como disse, pior de tudo isso, é a questão da população prejudicada. Porque se nós, ninguém de nós, sabíamos desse assunto, nós teríamos sim ter essa informação, esse assunto foi colocado aqui. Então, eu acho um erro grave se a ouvidoria não está ouvindo, né? Não está retendo informação, isso é gravíssimo. Então, eu acho que aí o governo precisa tomar uma atitude, o executivo precisa tomar uma atitude. Aquelas pessoas que fazem a coordenação do governo precisava dar atenção nisso. Então, eu chamo bastante atenção nisso, eu acho muito grave esse fato.
Passa a palavra ao vereador Décio Paulino da Costa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Cátia. Demais vereadores, público presente. Só completando a fala do Tadeu Fernandes, do novo vereador, é o seguinte, Tadeu. Quando se faz a licitação de iluminação pública, como normas da ANEEL, você tem que ter o call center, o soft e a empresa que troca a lâmpada. Por isso foi feita a licitação com três empresas. Fui eu que fiz o projeto básico. E o Ricardo, que o Valdemir citou, trabalhou conosco, com o Fernando. É o seguinte, a prefeitura poderia até montar o software dela, mas é caríssimo, a prefeitura não tem condições de montar. O call center, sim, é um 0800. Tá? Mas ela tem que contratar pessoal, ela tem que fazer concurso público daqui a alguns anos, né? Ou daqui a um ano, dois anos, e montar o próprio call center dela. E o que aconteceu? Em agosto do ano passado, como eu e o Edson constatamos, eles aditivaram o contrato da empresa que troca a lâmpada, mas não aditivaram o contrato nem da Vagalume, nem da outra, que era a Exat, que era o Soft, a Vagalume e o call center. Então, o que aconteceu? Ficou sem o 0800. O 0800 virou ratinho, entendeu? Aí é o 0800. O pessoal liga na ouvidoria, o ratinho pega a lista lá de quem ligou e leva na CSC. Foi isso que aconteceu, Tadeu. Então, quem sabe agora que esse governo, que tenha bastante dinheiro, ele consiga montar o software, tá? E o próprio call center, e tira da mão da ouvidoria. Porque isso aí é uma obrigação do Tribunal de Contas do Estado. Então, tem coisas, Tadeu Fernandes, que você tem que ir lá na 866, que não tem como a prefeitura vir e fazer, e colocar. Ela tem que licitar. Então, às vezes, eu não sei se o erro é do Tribunal de Contas, eu sei o erro é da gestão passada. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Presidente.
Fala, Tadeu.
Vereador Décio, eu não disse em momento nenhum que fizeram alguma coisa errada. Eu estou falando que eu acho que não estou de acordo. Tá? Se era assim, tudo bem. Agora, aproveitando aqui, né? O problema, padre, do ratinho é o seguinte, olha para você ver, ó, o ratinho, a função dele aqui na prefeitura aqui é fiscal de postura, né? Acho que é isso mesmo, né? É fiscal de postura. Nós estamos sem fiscal, né? Deveria de colocar ele no lugar dele, coloca ele lá para ele ficar fazendo politicagem. Aí, você fala, Tadeu, pede lá para trocar uma lâmpada para mim. Aí eu não consigo. Aí o ratinho vai lá, e aí, você está satisfeito lá? Já colocou. Aí o vereador fica aí falando sozinho, é verdade ou é mentira, vereadores? Então é isso aí. Então acho que o lugar do ratinho é fiscal de postura, tá? Vamos ver isso aí com carinho aí, Luizinho.
Passa a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Thank you. Boa noite a todos e todas, caros vereadores, senhor presidente, população que nos acompanha em casa e os que se encontram nessa casa hoje, na pessoa da servidora Yolanda, cumprimento todos os outros, assim como na pessoa do comandante Bosch, cumprimento a corporação da Polícia Militar. Senhor presidente, antes de falar sobre a representação recebida por esta casa, eu gostaria de dizer a todos que aqui se encontram sobre a recomendação do ato de anulação do processo seletivo que o Ministério Público achou conveniente, né, que fosse cancelado. A resolução do Ministério Público é de que foi fixado o prazo de 5 dias para que o chefe do Executivo pudesse acatar a recomendação sob pena de adoção de medidas cabíveis. O Ministério Público entendeu que o processo seletivo feria um dos princípios básicos da administração pública, que é o princípio da isonomia. Bom, após o recebimento pela própria Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Prefeitura soltou uma nota se explicando em relação a essa anulação. E sobre essa nota, essa declaração da Prefeitura, eu diria para vocês que ela está um pouco distorcida, porque caso fosse real que todos os editais, antes da sua publicação, fossem enviados ao Ministério Público, isso não teria acontecido pela terceira vez. Esse processo seletivo é o terceiro a ser anulado ou impugnado. Então, eu gostaria de deixar isso claro, porque, né, como vereadora, a gente recebe, assim como muitas felicitações pelo trabalho desenvolvido, a gente também recebe críticas e, normalmente, as pessoas não sabem direito o que aconteceu, né? Caso eu, por ser da oposição, fosse contrária aos atos do Executivo, eu não liberaria o meu assessor, o senhor Ednilson Francisco Neto, né, que é um especialista em educação, se eu tivesse alguma coisa contra o trabalho a ser feito pela Secretaria de Educação, eu não liberaria o meu assessor para que pudesse ajudar a Secretaria Municipal de Educação a resolver problemas. Então, vocês todos que estão aqui, vocês podem conferir na Secretaria de Educação se o que eu estou dizendo não é verdade. Bom, então vamos lá. O tempo urge. Senhoras e senhores, no dia 22 de fevereiro, a servidora comissionada Cátia Regina Alvarez, né, de nome igual ao meu, Cátia, né, ela passou por uma situação de prisão sob acusação de seus próprios colegas de trabalho de praticar coação. Novamente, a Alfenas foi motivo de notícia nacional. Segundo a mesma Cátia Regina, na quarta-feira, ela estará sendo ouvida pelo Ministério Público, né, às 14 horas. E lá, torço realmente para que ela possa dizer a verdade, falar o que sabe, né, para que ela possa assumir os seus próprios erros, se assim ela acredita que os teve, né, e que possa também provar a sua inocência, se assim ela acredita que seja, né. Então, essa confusão entre a Cátia Geralda Silva, a Cátia Goiatá, que sou eu, vereadora, e a Cátia Regina, né, que trabalha na prefeitura, muitas vezes ela é colocada propositalmente, né, pensando que me comparar ou fazer com que eu seja a Cátia Regina, isso seja para mim algo extremamente ou perigoso ou desagradável ou qualquer coisa que seja, né? Eu só quero dizer a vocês que eu não estou aqui para julgar ninguém, né? E eu nunca desfiz da pessoa de ninguém e nem da própria Cátia Regina. ela foi contratada pelo prefeito, foi exonerada pelo prefeito, e é assim que deve ser. Pois bem, o que está ali, para vocês terem acesso, é a mensagem da qual foi postada por essa vereadora no dia 30 de dezembro. É por causa dessa postagem que eu serei, que eu participarei, né, estarei sendo julgada, né, pela quebra de decoro. Então, eu gostaria de ler para todos vocês o porquê que eu vou passar por esse processo. Bom dia, Alfenas. Estamos em recesso, mas já recebemos as fotos de caminhões da Prefeitura de Alfenas em Campo do Meio ontem, sábado. Já existem denúncias junto ao Ministério Público sobre este mesmo tipo de ato do Executivo de Alfenas em relação a uma caminhonete doada pelo Governo do Estado à nossa cidade. O fato de ser doação do Governo não diminui em nada a responsabilidade ou possível ilegalidade do ato. No caso da caminhonete, a mesma foi encontrada descaracterizada, sem a logomarca do Estado, gravíssimo, prestando serviço ao assentamento do Sem Terra e não à nossa cidade de Alfenas, prestando serviços à Secretaria de Agricultura. Já denunciei aquele fato em plenário. O vereador Edson Leles também. Vamos dar prosseguimento à fiscalização, verificando esse caso de ontem. Todo recesso é a mesma coisa. Será coincidência? Obrigada às muitas mensagens enviadas. Quando a população é participativa, somos mais fortes. Vejam, senhores, que é por essa mensagem que eu vou passar por esse procedimento. Bela, por favor, a segunda postagem. A segunda postagem, que não tem nada a ver com a denúncia feita, né, mas é para que todos vocês possam entender. No dia 5 de fevereiro, eu fiz uma outra postagem sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão.
Mais um minuto, vereador.
Oi?
Mais um minuto.
Sim. Como havíamos dito em 30/12/2018, nós, os vereadores Kátia Goiatá e Edson Leles, estamos acompanhando o destino das máquinas, tratores, escavadeiras que estavam em Campo do Meio, no assentamento do MST, anterior à doação, doadas pelo Estado MG, a nossa Alfenas. Por enquanto, estão no conserto. O destino da mesma deve ser de interesse público da nossa Alfenas para servir a nossa gente. Cada município cuida de si. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de dizer a vocês e lembrar aos caros vereadores que nós estamos aqui nessa casa, todos nós, temos 2 anos, 1 mês e 25 dias de trabalho na Câmara. Durante esse tempo, eu, essa vereadora que vos fala, nunca, em nenhum momento, quebrei decoro. Todas as falas são gravadas. Eu desafio a qualquer pessoa que prove que eu cometi algum ato ilícito, tanto nessa casa quanto fora dela. Eu desconfio que querem me dar o troco, querem fazer com que eu passe por esse constrangimento de passar pelo rito previsto no regimento interno, direcionando a mim atos que eu não fiz. Querem que eu seja julgada por situações que não fui eu quem as criou. Essa é a diferença deste caso para um caso lá atrás que ocorreu aqui nesta casa. Caso que não é igual nem semelhante, por isso não se pode comparar. O plano, o objetivo dessa denúncia é fazer com que a notícia saia na mídia com claro objetivo de manchar, de sujar a minha imagem.
Vereador, conclui para mim, por favor.
Certo. Eu gostaria de dizer a todos vocês que em nenhum momento eu mencionei furto ou falsificação de qualquer documento. Vocês todos viram a postagem. Ou seja, eu não quebrei nenhum decoro, eu cumpri a minha obrigação de dar uma satisfação à população daquilo que eu estava fazendo. Eu apenas solicito que a comissão instituída leia a representação, pois ela é pífia, chega a ser bizarra. Que leia a defesa prévia, que leia o parecer jurídico da Câmara. Tenho certeza que a comissão constituída usará da verdade, da transparência e da lisura, porque é assim que deve ser. Deixem para cassar o meu mandato quando a infração for cometida por mim, quando a irresponsabilidade for cometida por mim. Querem cassar o meu mandato porque sou da oposição. E eu digo para vocês...
Vereador, conclui para mim, vereador.
E por favor, ouçam. Eu não vou me calar. Nenhum grupo político...
Vereador, acabou seu tempo.
Nenhum grupo político vai me calar.
Ô, gente,
nem
por favor.
O PT. Nem
vereador,
o PT vai me calar.
Vereador, acabou seu tempo, por favor. Mais algum vereador queira o uso da palavra?
Senhor presidente.
Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Eu queria agradecer a presença da Polícia Militar, as pessoas se sentem mais seguras com a presença das polícias, que são os responsáveis pela segurança do povo de Minas Gerais e de Alfenas. Senhor presidente, quando a vereadora fala do processo seletivo, o senhor prefeito enviou o edital para a promotora, a doutora Gisele, para que verificasse antes mesmo de fazer o processo seletivo. Ela estava viajando, né? Portanto, aí ninguém pode comprovar nenhum tipo de má-fé. Foi feito o processo seletivo. A promotora achou que, por bem, na recomendação da promotora, ela disse que pode ter alguma irregularidade, que o edital pode ser mudado e recomendou que fizesse um outro edital. Agora, já a vereadora foi novamente do Facebook e afirmou que tem irregularidade. Afirmou que a administração do Partido dos Trabalhadores, do PT, tentou forjar e ter, para contratar o que queria. E isso também cabe denúncia na Comissão de Ética, mas eu acho que o Partido dos Trabalhadores, e principalmente eu da minha pessoa, não vou perder tempo para fazer isso. Até porque a senhora pode estar tranquila. Só para ficar tranquila, que qualquer tipo de resultado da que a comissão passar por esse plenário, a senhora não terá o meu voto desfavorável, senhora. Só pode ficar tranquila que o PT não preocupa, até porque não é vantagem nenhuma caçar a senhora. Para quê? Se caçar a senhora, vamos promover o Amadeu, que é o suplente. Então, nós queremos que a senhora fique aí. Pode ficar quietinha. Se depender do meu voto para a senhora ser cassada, jamais a senhora será. Só pode ficar tranquilo. E agora, quando a senhora fala de escândalo, que a Cátia aconteceu isso e aquilo, é a prova que não tem privilégio, que o prefeito não interferiu em momento algum para ela ser presa ou não ser presa. Ela foi exonerada, não faz parte mais do nosso governo, e isso é a prova que é um governo sério, ao contrário de outros tempos, né, que roubaram dois caminhões, sumiu 36 mil lá da área azul, roubaram os dois motores do barco no Náutico, uma coordenadora de uma creche, que aliás fazia parte da secretaria da vereadora, comprou um jogo de quarto para o filho do amante com o dinheiro do caixa escolar, segundo o senador, né? E eu provei isso para o secretário de administração, ele fez o processo administrativo, ele transferiu a moça para outra escola. Eu não falei aqui, estou falando agora porque a senhora quis questionar o nosso governo. Mas na época eu nem citei aqui, apenas procurei o prefeito e fiz a denúncia.
Ô, vereador,
e ele,
só um minuto. Pessoal, pedi por favor... Vou ter que convidar vocês para se retirar aqui.
O João Carlos, a prova que a reforma da Previdência é só para atingir os pobres, os trabalhadores e beneficiar os grandes, é que a Rede Globo, desde o início, até antes do Bolsonaro assumir, ela faz oposição ferrenha para o Bolsonaro. Mas quando se fala em Previdência, ela é favorável ao governo Bolsonaro. Então essa é a prova que a reforma da Previdência vai favorecer só os grandes, só os poderosos, inclusive a Rede Globo. Muito obrigado, presidente.
Por favor, caro presidente, Eu gostaria de ler a decisão do Ministério Público na pessoa da promotora de justiça, Gisele Estela Martins Araújo. Fixo o prazo de 5 dias para acatamento da presente recomendação com a remessa do correspondente ato de anulação do processo seletivo 001/2018 e atos relacionados à eventual deflagração de novo certame à promotoria de justiça, sob pena de adoção de medidas cabíveis. Então, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público. Agora, se o Ministério Público, se o Ministério Público não é, o controlador externo dos atos do Executivo, se não é o Ministério Público quem deva fazer isso, então, para que Câmara Municipal, para que Ministério Público?
Senhor Presidente,
se o senhor, quando vereador, não fez menção, não fiscalizou, o senhor não cumpriu a sua obrigação, deveria ter fiscalizado.
Senhor Presidente, eu só queria agradecer a vereadora por ter confirmado as minhas palavras. Eu só queria agradecer
pedir,
a vereadora
favor,
por ter confirmado o que eu falei. A promotora disse eventual irregularidade. Agora a senhora afirmou. A promotora, ela confirmou o que eu disse. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu acho que para ficar bem mais claro para toda a população da cidade de Alfenas, né, as pessoas que estão presentes aqui, eu gostaria, se possível, se a vereadora, já que tem em mãos aí, que ela lesse o conteúdo, o despacho do Ministério Público. Não leu o conteúdo, gente. Estou pedindo para ler todo o conteúdo aqui. Porque aí tira a dúvida de todos.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da promotora de justiça que essa subscreve, em exercício na 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Alfenas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, expede recomendação ao município de Alfenas por intermédio do prefeito municipal nos termos seguintes. Primeiro, considerando a legitimidade da atuação do Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa de ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, segundo o artigo 127, caput da Constituição Federal e o artigo 5º, inciso 1, da Lei Complementar número 75, de 93. Considerando que no exercício de suas funções institucionais cabe ao Ministério Público promover diversas medidas, dentre as quais expedir notificações e recomendações em face das pessoas físicas e jurídicas, privadas ou públicas, inclusive suas autoridades, visando a proteção ou recuperação da integridade do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos à luz do artigo 129, Constituição Federal, dos artigos 5º, inciso 1, 6º, inciso 1 ao 20 e 8º, incisos 1, da Lei Complementar número 7593, da Resolução de 23/7 do Conselho Nacional do Ministério Público. Terceiro, considerando a instauração da notícia de fato número MPMG 00169-00096, que visa apurar supostas irregularidades no processo seletivo simplificado unificado, edital 001/2018, mormente quanto à eventual desconformidade na contagem de pontos e favorecimento de funcionários já integrantes dos quadros da Prefeitura. Considerando que o edital do aludido processo seletivo estipulou como forma de pontuação na análise do currículo, item 5.5, a apresentação de certificado de curso de aperfeiçoamento para a área de atuação, restando expressamente consignado no item 5.5.4, que os cursos na área de atuação de cada cargo deverão ser comprovados através dos respectivos certificados devidamente apresentados, cópia original, no ato da inscrição do certame. 5. Considerando que, após realizadas diligências no bojo do procedimento em epígrafe, especialmente oitiva das comissões nomeadas e documentação remetida ao Ministério Público, restou comprovado terem sido considerados diversos certificados de cursos que não guardavam qualquer correspondência com os cargos disponibilizados no processo seletivo, área de atuação, o que acabou por prestigiar determinados candidatos, especialmente os da área da saúde, que obtiveram pontuação por apresentarem certificados relacionados à atuação na saúde, quando os cargos disponibilizados na aludida pasta eram de serviços gerais. Considerando que, da mesma forma que a comissão de concurso se mostrou criteriosa em considerar o vínculo de trabalho formal apenas relacionado à experiência profissional na área de atuação, também deveria ter agido de tal forma quando da análise dos certificados apresentados. Eis que, igualmente, havia expressa previsão editalícia neste sentido. Considerando ainda ter havido subjetivismo das comissões responsáveis quanto à análise das espécies de empregos formais que poderiam ser consideradas como experiência comprovada na área, já que não havia determinação precisa no edital, o que também pode ter ferido o princípio da isonomia entre os concorrentes, causando favorecimento de uns em detrimento de outros. Considerando também a enorme quantidade de reclamações aportadas no Ministério Público, no sentido de que cópias de carteiras de trabalho foram recusadas pelos funcionários responsáveis pelas inscrições do processo seletivo, impossibilitando a contagem de tempo de emprego formal de diversos candidatos, o que implica em possível alteração da ordem de classificação. Considerando, por fim, que da análise dos documentos apresentados por alguns candidatos que concorreram aos cargos disponibilizados pela Secretaria de Saúde, verificou-se ter sido levado em consideração algumas declarações de trabalho formal, ao passo o item 5.5.3 do edital expressamente consignou que a experiência profissional de atuação na função pleiteada poderá ser comprovada através de registro em carteira de trabalho e previdência social, contrato de trabalho, certidão de contagem de tempo, expedida por órgão público e declaração no caso dos serviços voluntários. Considerando, pois, ter havido pontuação embasada em documento não previsto no edital, o que, mais uma vez, pode ter trazido benefício de uns em detrimento de outros. Considerando que a Constituição Federal estabelece que a administração pública, em todas suas condutas, deve pautar-se, sobretudo, pelos princípios da legalidade e impessoalidade, nos moldes do artigo 37, caput da Carta Magna. Considerando que constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole o dever da legalidade ou impessoalidade, notadamente praticando ato visando fim proibido em lei, consoante artigo 11, caput, inciso 1, da Lei 8.429/92. Considerando outrossim que doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a administração pública pode rever, anular ou revogar seus atos em razão do princípio da autotutela por motivo de conveniência ou oportunidade e, principalmente, quando eivados de vícios, visando sempre o interesse público. Recomenda-se ao ex-prefeito municipal de Alfenas, 1. Que, diante das irregularidades acima apontadas e levando-se em consideração não ter havido nenhuma contratação temporária para os cargos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e outras secretarias municipais, até mesmo porque se tratavam de vagas para compor cadastro reserva, adote as providências necessárias à anulação do aludido processo seletivo, edital 1 de 2018, a fim de que novo certame seja reaberto em momento oportuno, observada a fixação de requisitos criteriosos e objetivos, além da real necessidade da administração pública. 2. Com relação aos cargos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação, para os quais já foram efetivadas contratações temporárias, nada obstante a necessidade de anulação do processo seletivo à vista dos vícios insanáveis encontrados. Mister, sejam as mesmas mantidas a fim de não inviabilizar a necessária prestação de serviços públicos, com a imediata deflagração de novo certame para substituição dos contratados, o qual deverá restar concluído no prazo máximo de 45 dias, observada a necessidade de estipulação de requisitos certos e objetivos no instrumento convocatório, a saber. 2.1. Determinação de quais atividades se prestariam a comprovar a experiência na área pleiteada, assim como quais certificados guardariam correspondência com a mesma. 2.2. Recomendação expressa da observância dos documentos hábeis, a comprovação do vínculo formal exercido pelos candidatos, excluindo-se meras declarações feitas por particulares, pessoas físicas ou jurídicas. 2.3. Recomendação expressas aos responsáveis pelo recebimento das inscrições, no sentido de que todo e qualquer documento apresentado pelos candidatos deverá ser recebido para posterior análise da comissão nomeada. Novamente, fixo o prazo de 5 dias para acatamento da presente recomendação, com a remessa do correspondente ato de anulação do processo seletivo 001/2018 e atos relacionados à eventual deflagração de novo certame à Promotoria de Justiça, sob pena de adoção das medidas cabíveis. Alfenas, 20 de dezembro de 2019. Gisele Estela Martins Araújo, promotora de Justiça.
Senhor presidente, pelo meu entendimento, através da leitura da vereadora, eu não enxerguei no conteúdo, né, que o Ministério Público esteja alegando, afirmando, né, que tem a irregularidade. Não está explicitado por parte do Ministério Público, né, ao meu ver.
Pediu para anular, vereador.
Então... Por isso que eu pedi para fazer a leitura, até porque eu também não tinha ainda conhecimento disso, né, de todo o conteúdo. Então, é uma opinião minha a princípio, pela leitura, né, pelo conteúdo que foi lido ali. Então, a gente agora vai aguardar para, com certeza, o governo terá que acatar a ordem, né, e a gente segue aqui, né, trazendo com mais transparência aí a realidade dos fatos.
Eu não entendo assim, senhor presidente. De maneira alguma. Aqui está falando que até o pessoal da saúde, eles vão dar um prazo para fazer um outro concurso que está irregular. Até o da saúde.
Possível irregularidade.
Possível não. Possível.
Senhor presidente,
para que anular
recomendação,
uma coisa que está certa?
Recomendação não é ordem para ninguém, não. O prefeito achou por bem atender o pedido, a recomendação da promotora, e anular e fazer outro concurso. Porque se o prefeito quiser, ele pode ir para a justiça, vai para Belo Horizonte, Brasília, daqui 20, 30 anos resolve. Igual aconteceu com a Lei 100 do Aécio Neves. Demorou 25 anos. Então, e outra coisa, e com grande possibilidade de ganhar a ação. De ganhar a ação, porque a promotora não apontou nenhum erro insanável, não teve nenhuma prova. Ela, em momento algum, ela falou
como
a confirmação.
Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso aqui está virando uma palhaçada. Pelo amor de Deus, por favor.
Gente, silêncio, por favor. Acabou, Guim? Eu também gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial aí o pessoal do governo que está representando. Gostaria também de agradecer a presença aí do pessoal da Polícia Militar, do Coronel Bosch, né? E
Sargento Alan também está de fora ali.
Sargento Alan também. Gostaria também de parabenizar o prefeito Luizinho pelo o asfalto que está fazendo lá, né, o Verdemar? Lá no Jardim São Carlos, isso daí foi um compromisso antigo do prefeito, né? Agora ele está podendo realizar esse asfalto com o intermédio aí do vereador Carlinho Verdemar. E vamos dar continuação aqui. Acho que estão apertados. Só para finalizar aqui também, eu estive conversando com o prefeito Luizinho, eu vi a preocupação dele em relação a essa Receita Federal, né, do pessoal ir lá para Campos Gerais. Luizinho está disposto a alugar um prédio aí para o pessoal da Receita não sair, para a população de Alfenas não ficar aí prejudicado. Coloque em deliberação a inclusão na pauta e a utilização da tribuna livre pelo senhor Cleiton Josiel de Carvalho, inscrito na palavra livre para falar sobre acessibilidade de forma geral. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Convido o senhor Cleiton Josiel de Carvalho para fazer uso da tribuna livre pelo tempo máximo de 10 minutos. Funcionou, não? Seu Oscar?
Seu Oscar.
Só um minuto, por favor. Seu Oscar, auxilie, por favor. Deu certo? Gastou a bateria. Ô Cleito, você consegue usar o fone ali do vereador?
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores e todos que se encontram nessa casa e os ouvintes que devem estar ouvindo. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui, essa oportunidade, e de vocês ter permitido a tribuna livre. Venho nessa casa, vejo hoje, ouvindo todo mundo falando de problemas, 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 mas aí eu vejo, ouvindo os problemas de todos, da sociedade, mas não vejo falar tanto nos problemas das pessoas com necessidades especiais. Vivemos numa sociedade hipócrita, porque temos estatutos, leis, e felizmente não vejo cumprimento dessas leis, nem dentro da União, do Estado ou dos municípios. Não vejo competência de órgão, de órgãos competentes para que faça essas leis ser cumpridas. Aonde está o Ministério Público ou o Poder Executivo, Poder Legislativo, chamado de três esferas, para que possa cumprir os nossos direitos? Hoje venho aqui falar, principalmente, coisa que eu venho há tempo batendo nessa tecla, algumas vezes nessa casa, eu sumi. Deu um tempo, estava resolvendo meus problemas pessoais, correndo atrás dos problemas que a gente tem dia a dia, mas não vejo Codalf, a Casa do Conselho das Pessoas com Deficiência, vir nessa casa lutando pela nossa causa. Vejo Alfenas com pouca acessibilidade, pessoas com maior dificuldade em ir no comércio, poder comprar, passear, ir no cinema. Não existe nada disso, gente. Se está difícil para vocês e para vocês, imagina para nós. Poder não poder entrar na lanchonete, não poder ter acesso à sociedade. Não existe esse negócio de lei de inclusão. está só apenas no papel, porque vive no dia a dia na sociedade, senta numa cadeira, pega uma muleta, se passa por uma pessoa com deficiência visual, auditiva, para vocês vão sentir o que é sentir na pele a discriminação. Então eu acho que essa casa deveria adotar alguns projetos e leis para que possa buscar isso, porque temos leis federais, gente, temos um estatuto da pessoa com deficiência que foi aprovado e nada disso está saindo, só está lá no papel. E até quando nós vamos ser excluídos? Temos representantes dentro dessa casa. Infelizmente, João Carlos, o que eu tenho que falar, eu não mando recado. Até hoje, faz 2 anos que você está aí, você não entrou com projeto, nem com indicação de uma faixa para deficiente, uma coisa acessível. Poxa, é triste isso, pô, João Carlos. Então, acho que se você levanta a bandeira para que representa nós, acho que já era para estar cheio, bem proporcionando para nós deficientes, mas infelizmente não é nada disso, né? Falar lá fora é fácil, na hora que senta aí fica fácil. E eu peço que essa casa entre com um pedido com o Ministério Público, por que que tantas lojas em Alfenas estão, umas fecham, outras abrem, umas constroem, outras fazem, por que são liberadas o alvará para que elas possam abrir as portas, se não tem acessibilidade? Como que isso são aprovadas? Quem está liberando isso? Se existe a lei, direito de ir e vir, são de todos, não é só para alguns. Por como que consegue liberar isso? Se tem degraus, isso é violação, é crime. E como que consegue manipular isso? É meio complicado, eu gostaria até de saber como. Então peço a essa casa que investigam isso, que mude isso dentro de Alfenas. Somos tantos deficientes, acho que todo mundo aqui, quando está andando, cruza com alguma pessoa com deficiência dentro de Alfenas. E nós passamos por tanto transtorno, por tanta discriminação. Eu acho que está na hora de dar um basta dessa, e de melhorar. Portanto, o Ministério, o próprio Ministério Público, não tem a sensibilidade. Vai ter daqui 6 meses, mais ou menos, quando terminar a obra. Enquanto isso, até hoje, nós não podemos ir lá fazer um pedido ou alguma coisa sobre os direitos nossos que estão sendo violados, porque o próprio Ministério Público não tem sensibilidade. Tem que ser marcado e agendado no fórum, e isso quando a promotora pode atender. E se ela se acatar a denúncia nossa, porque às vezes eu já fiz várias denúncias e nada foi feito. Simplesmente não para o sol com a peneira. Então, o que eu tenho que falar, não mando recado mesmo. Ah, o Codolfo está lá com a diretoria da Unifal. Sábado, né, tivemos um movimento corrigindo, João Carlos, Eu, a causa lá chama eu, empurro essa causa. E ali, para você ver, João Carlos, poucas pessoas com deficiência na causa lá lutando, vocês foram lá, tinha pouquíssimo. Cadê o apoio da sociedade? Cadê o apoio da própria família das pessoas com deficiência? Isso é um descaso. Até entre nós, e infelizmente até entre nós, pessoas com deficiência, temos pessoas oportunistas que usam a causa para fins próprios. Porque se tivesse realmente lutando pela bandeira da pessoa com deficiência, acho que a Alfina estaria bem melhor para nós. Mas infelizmente só temos um lugar que encontramos, um refúgio, que conseguimos sentir, que chama APAE, o único apoio realmente dentro de Alfenas que tem. Não vejo tanto o poder executivo, que eu admiro tanto, respeito o Luizinho, mas eu tenho que falar, não vejo projetos em flor para pessoas com deficiência. é um atrás do outro para em prol da sociedade. E nós, deficientes, aonde estamos? Também votamos, também somos cidadãos. Eu acho que tem que estar na hora, né? De ao fim acordar e olhar para as pessoas com deficiência, olhar para os idosos, porque todo mundo um dia vai estar nessa situação e vai, pode ficar numa cadeira. Então eu agradeço pela palavra e peço que essa casa nos ajude, porque a lei está lá, lá, o estatuto está, só basta que pegar as leis, criar uma emenda com a lei municipal e fazer ser cumprida dentro do município de Alfenas. Isso não é só nós que ganhamos, não, acho que é a sociedade inteira. Porque um dia todos vocês vão envelhecer. Todos vocês, às vezes, vai ter um parente numa cadeira, numa cama, numa cadeira. E se quiser achar que eu estou... Às vezes falo do negócio do comércio, senta numa cadeira e tenta andar no comércio de Alfenas, tenta ir na lanchonete, que vocês vão sentir o que é na pele que eu sinto. Não só eu, como todos de Alfenas. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Conforme o Salão tem falado aqui sobre os projetos, não são todos os projetos que essa casa possa fazer, porque tem projeto legislativo, vai à sanção do prefeito, lá o prefeito ou sanciona ou veta. Agora, quando é do executivo, ele manda para essa casa. Aqui, mandando para cá, tenho certeza que todos nós vamos votar o projeto que mais tem necessidade, que você está falando aí. Então, o prefeito mandando, estamos aqui para aprovar esse projeto seu de grande necessidade. Mas nós temos que analisar se esse projeto é do legislativo ou do executivo. Entendeu? Então, se for do legislativo, vamos analisar. Se for, vamos pôr esse projeto para frente. Mas se não for, for do executivo, ele vai ter que mandar para essa Câmara. Entendeu? Aí, se for do legislativo, vai a sanção do prefeito, lá ele vai analisar o seu projeto, conforme você tem falado, ou ele sanciona ou ele veta. Aqui, do jeito que ele mandar para nós aqui, nós estamos prontos a ajudar você e outros deficientes físicos também.
Então, meu caro vereador, isso apenas estou indicando. Existe uma lei chamada Lei do S, Calçada Livre. Faz 15 anos, 20 anos que está na gaveta, engavetado. Cadê a fiscalização do Poder Legislativo? Para quê? Porque já foi sancionado pelo Poder Executivo. Há 20 anos atrás, por que não está sendo fiscalizado pelo Poder Legislativo? Por que a lei, igual o Paulo criou há um tempo atrás, de acessibilidade nos órgãos públicos, foi sancionado na gestão anterior e nem cumprido também. Por que que no Poder Legislativo não está sendo cobrado, não cobrou, fiscalizado, cobrado?
Algum vereador? Senhor Cleito, muito obrigado, né, pela sua fala. Você vai até me desculpar, eu entendo a sua indignação. Né? O João Carlos e todos os vereadores aqui, a gente vê solicitando, o João Carlos mesmo foi um dos mentores aqui do elevador aqui na Câmara, né? Muitos vereadores aqui pedem a passagem elevada nos passeios para vocês. Agora, a Câmara não é omissa, tá? Você vai me desculpar, a Câmara não é omissa. Só quem está aqui como vereador sabe a dificuldade que a gente passa aqui, né, o Antônio Carlos? A gente aqui tem que matar um leão por dia. Se tiver alguém aí achando que é fácil ser vereador, vai lá fora, candidato, vem aqui para dentro e vê a dificuldade nossa aqui. Muito obrigado.
Fabinho, só uma parte. Inclusive, Cleito, obrigado pela tua presença aqui. Está entrando hoje, ó, uma mensagem do prefeito do projeto de lei, alteração da lei 3067. Deve ser essa lei que você falou, de 13 de novembro de 98, que é de eliminação de barreiras arquitetônicas. Tá? Para portadores de deficiência nos locais de fluxo de pedestres, edifícios de uso público e da outras providências. Essa lei está entrando hoje, tá? Mensagem do prefeito. Vai dar entrada, vai ser lida hoje. E deve ser a lei que você falou de 20 anos atrás.
Mas é isso mesmo, né? Entendeu? Eu não estou... Não quero... Se eu usei a vez a palavra errada, Eu não quis ofender a casa. Simplesmente estou chamando a atenção, porque eu sei que vereador não é, não. Mas se certas atitudes fazem a diferença. Então, nós, não só como deficiente, a sociedade depende dessa casa para que certas coisas aconteçam. Porque se não acontecer, se vocês não fizerem por nós, o que nós iremos fazer, então?
Obrigado, Cleito. Iniciemos a ordem do dia com a apresentação de proposições. Solicito à vereadora Cátia Goiatá que, por gentileza, faça a leitura dos projetos de iniciativa do Executivo e do Legislativo, bem como dos pareceres das comissões permanentes.
Projetos de iniciativa do Executivo. Mensagem número 11, de 13 de fevereiro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que altera a lei municipal número 3.067, de 13 de novembro de 1998, que dispõe sobre eliminação de barreiras arquitetônicas para portadores de deficiência nos locais de fluxo de pedestre e edifícios de uso público e da outras providências. Mensagem número 12, de 13 de fevereiro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência e dispensa dos interstícios regimentais, que autoriza a concessão de incentivos fiscais e empreendimentos financiados por programas habitacionais de interesse social no âmbito do município de Alfenas e da outras providências.
Está em discussão a urgência e a dispensa dos interstícios regimentais para a deliberação do projeto nesta reunião ordinária. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Mensagem número 13 de...
Solicito parecer verbal da Comissão Permanente. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Valdemilson,
pela tramitação.
Décio e Wagner.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. João Carlos Tercete, Antônio Carlos, José Carlos
de Moraes. Pela tramitação. Pela tramitação.
Senhor presidente, eu não sei se cabe, só dá uma...
Está em discussão o projeto?
Sim. Como no seis anos a gente passa aqui, né, todos os empreendimentos, tipo, só para explicar, às vezes o Vieteco Edson criou assim um ar, ele tem um incentivo, já é, isso é coisa federal, o governo só está ratificando, por exemplo, isenção de ITCD, né? Transmissão lá do cartoral, parece que cai para...
Intervir. É ITBI.
ITBI, isso, é. O ITCD é pós-morte, né? O ITBI, acredito que até o IPTU, escritura, facilita tudo. Já é para incentivar o pobre a ter não digo o pobre, né? De menor renda, ter o acesso mais fácil a esses impostos, né, Guim? A isenção. Pela tramitação. Obrigado, padre.
Está em votação o projeto? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Mensagem número 13, de 20 de fevereiro de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência que autoriza repasse de contribuição ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alfenas, CONSEPA, e da outras providências.
Está em discussão a inclusão na pauta?
Está bem.
José Carlos.
Eu sou favorável porque algumas viaturas estão deterioradas e com esse dinheiro, o mais rápido possível, a gente... para reformar essas viaturas aí.
Mais algum vereador?
Presidente,
Flauzinho.
Eu, né, também sou suspeito, né, com certeza, não tem porquê, a casa já ajudou em outras oportunidades, tem que aproveitar desse momento mesmo. Né? E, infelizmente, o Estado está jogando a responsabilidade nos municípios mesmo, os companheiros sabem disso. Né? Então, se a gente tem condições, se o prefeito está dando essas condições aí, e eu espero que possa ver a situação, inclusive, da guarda, que nós estamos também precisando, né? Mas a população é quem ganha, com certeza.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a urgência. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Projeto de iniciativa do Legislativo, substitutivo ao projeto da Lei nº 3, de 15 de janeiro de 2019, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, que institui o calendário oficial de feriados do município de Alfenas e da outras providências. Leitura de pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei nº 102/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a criação de mais uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, instituída pela Lei Municipal nº 4.309, de 14 de julho de 2011. Parecer de Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e Orçamento e Finanças Públicas. Conclusão. Diante o exposto, dada a inconstitucionalidade e legalidade da matéria, manifestamos pela rejeição do projeto de lei número 102/2017, sala de reuniões, 11 de fevereiro de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa, secretário. Projeto de lei número 7/2019, da autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder patrocínio institucional aos atletas, artistas, equipes desportivas e culturais e da outras providências.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final pela rejeição de projetos. Projeto de lei número 102/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a criação de mais uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, instituída pela Lei Municipal número 4.309, de 14 de julho de 2011. Está em discussão o parecer pela rejeição. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Emendas. Emendas de autoria conjunta da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas ao Projeto de Lei nº 7/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder patrocínios institucionais aos atletas, artistas, equipes desportivas e culturais e da outras providências. Emendas modificativas o artigo 2º do Projeto de Lei nº 7/2019 passará a vigir com a seguinte redação. O artigo 2º. O Poder Executivo deverá cadastrar previamente atletas, artistas, equipes desportivas e culturais, de forma que os critérios... e distribuição dos patrocínios deverão ser regulamentados por decreto municipal. Está em discussão a emenda... Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Passemos à discussão e votação de requerimento. Solicito à primeira secretária, vereadora Kátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento número 19/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercete Augusto. Assunto: informações junto ao órgão competente sobre a possibilidade de notificar o proprietário do imóvel localizado na rua São Gonçalo do Sapucaí, entre os números 427 e 385, no bairro Residencial Oliveira, para realizar a limpeza do terreno.
Senhor presidente.
João Carlos.
É, eu só, mais uma vez, acho que é uma reclamação que é rotineira aqui na nossa casa, porque o Guinho sabe muito bem disso, Guinho, que os grandes especuladores compram terrenos, 100, 150 terrenos e deixam lá, vão especular, vão ganhar dinheiro. E quem tem que fazer a limpeza é o município. Então a gente é a favor de que o município faça, mas que cobre. Eu acho que a gente já cansamos batendo essa tecla e vamos continuar batendo essa tecla, gente. Quem tem terreno tem que cuidar. Se não cuidar, a prefeitura limpa e notifica. Quantas vezes eu falo essa mensagem aqui nessa casa e parece que a gente fala em vão, o pessoal, não sei, não dá bola, mas acho que a gente não pode desanimar. A gente tem que cobrar mesmo. Acho que as pessoas que têm, elas têm que cuidar do patrimônio, não deixar mato. Por que mato? Vem rato, vem insetos. A dengue está aí assustando a todos nós, então acho não, tem que tomar essa providência, a prefeitura tem que colocar as equipes de fiscalização para realmente fazer valer o que a gente pede aqui, ué. Senão não vai ficar batendo aqui em ferro frio, entendeu? Eu acho que tem que ser, tem que cobrar, quem tem terreno tem que cuidar.
Presidente.
Tadeu.
Presidente, eu concordo com o vereador João Carter 7, né? Eu não vou culpar, né, o prefeito, mas eu acho que para a gente cobrar, né, já estamos fazendo isso, nós também temos que fazer a parte do município, limpar as áreas verdes, né, para que nós tenhamos moral para cobrar deles. Né, manda o fiscal lá e notifica, ou a prefeitura vai lá e limpa, né? Eu fiz um vídeo uma vez, né? Então pouca coisa está funcionando. Então eu acho que o prefeito Luizinho, eu acho que ele deveria limpar as áreas verdes e chegar lá e pegar pesado com os proprietários. Te garanto para você que vai funcionar. O que está acontecendo? Aí a pessoa chega, o vereador, mas vocês não limpam aqui, né? Aí eu falo assim, ó, mas aí fui atrás de pessoa, limpa o seu terreno lá que está perturbando. Ele falou assim, ó, você é vereador para todos, vai lá e cobra o prefeito para ele limpar as áreas verdes, né? Independente disso, eu acho que está correto. Então, que o prefeito, né, limpa as áreas verdes e cobra pesado em cima dos proprietários que os terrenos deles estão sujos. Tenho certeza que vai funcionar. Obrigado.
Senhor presidente,
Flauzino.
Eu quero reforçar a fala do vereador Tadeu, né? O senhor está de parabéns, né? E eu penso como o senhor, o município tem que dar o exemplo, né? Para depois cobrar, porque senão fica complicado, né? O morador, ele vai lá, vai tirar foto da área verde, vai mostrar a realidade das áreas que pertencem ao município, da área institucional, né, e vai ver que o município não está fazendo, né, e não está cumprindo nem a parte dele, como que vai cobrar o morador. Embora isso não seja argumento, né, todos devem, né, cumprir com a sua responsabilidade. Inclusive, a área verde lá do Residencial Oliveira, do lado da Escola Samuel Engel, no ano passado, final do ano passado, tinha um safado lá se masturbando debaixo daquelas árvores lá. A gente chegou lá, né, depois de denúncias, e infelizmente a gente não conseguiu pegar esse safado lá, né? Tava lá de frente, debaixo das árvores, lá de frente para a escola, então alunos viram a cena, acionaram a direção da escola e a gente foi lá e já havia saído. Então, as áreas verdes não sendo limpas, dá, né, abertura para acontecer esse tipo de crimes, né? Nós temos a área institucional lá do Porto Sol 2, que inclusive eu fiz o ofício para encaminhar mais uma solicitação, né, para limpeza, onde que ia ser a casa dos servidores lá, que era projeto. Hoje deparei com o morador lá, né, com enxada, capinando, porque, né, são animais peçonhentos entrando nas residências, insetos, né, então o morador está limpando a área do município para ele não ter problema. Então, isso é uma injustiça. O morador já paga impostos caríssimos, né? E tem que cuidar da área do município, a responsabilidade do município. Está um mato enorme, enorme lá e precisa ser limpado. Então a gente espera aí providências.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 20/2019, de autoria dos vereadores Décio Paulino da Costa, Cátia Goiatá e Edson Leles dos Reis. Assunto: em relação à contribuição de iluminação pública, CIP, que sejam prestadas as seguintes informações. Primeiro, por que não estão em funcionamento o software nem o call center? Informar se foi feita a respectiva licitação e se houve aditivos. Segundo, qual o valor final que está entrando no caixa da Prefeitura com a arrecadação da CIP? 3. Onde estão sendo aplicados os recursos advindos da CIP? 4. Por que o município não está fazendo a extensão de rede de iluminação pública?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 21/2019, da autoria dos vereadores Décio Paulino da Costa e Cátia Goiatá. Assunto: que encaminha as seguintes informações sobre o procedimento cintilografia. Primeiro, ela é realizada pela Prefeitura? Caso a resposta seja negativa, por qual motivo ela não está sendo realizada pela Prefeitura? Segundo, caso afirmativo, onde estão sendo realizados esses procedimentos e como marcá-los?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 22/2019, de autoria do vereador Valdemilson Gustavo Bassotto. Assunto: que informe a esta Casa Legislativa as seguintes indagações sobre a cobrança de ITR no município de Alfenas. Quanto o município arrecadou com ITR no ano de 2018? Qual a porcentagem do ITR que o governo federal transfere para o município?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 23/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: que sejam prestadas as seguintes informações em relação aos Cislagos. Primeiro, qual a agenda disponibilizada para pacientes de Alfenas? Segundo, qual o valor repassado nos últimos 12 meses aos Cislagos pela Secretaria Municipal de Saúde de Alfenas?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a inclusão na pauta e o envio de moção de repúdio.
Nós vamos retirar o senhor.
Vamos retirar? Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 7/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder patrocínio institucional aos atletas, artistas, equipes desportivas e culturais e da outras providências. Está em discussão o projeto com a emenda aprovada e incorporada.
Senhor presidente, eu quero reforçar, Reginaldo, aqui mais uma vez, né, que foi uma surpresa para mim a rapidez em que o prefeito enviou o projeto para essa casa, né? Fico feliz que encaminhei, através de indicação, uma minuta de projeto, onde foi acatado pelo prefeito, né, apreciado, e eu tenho certeza que quem ganha são os nossos atletas, nossos artistas, né, que eles possam ter menos dificuldade para representar nossa cidade de Alfenas, né, em outros municípios. Com certeza teremos menos gastos com internações, né, para dependentes, futuros dependentes químicos, e com certeza um custo bem menor e bem mais baixo para que a gente consiga fazer grandes atletas e grandes artistas. Esse era o objetivo da proposta, e o prefeito entendeu, e eu quero agradecer aí pela oportunidade de estar votando um projeto tão importante como esse.
Mais algum vereador? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais. Deixo aberta a palavra aos pronunciamentos dos vereadores. Vedado o retorno de matéria já discutida ou comentado no expediente, ou na ordem do dia? Algum vereador?
Senhor presidente.
Sob a proteção de Deus, declaro...
Presidente.
Presidente. Fala, Tadeu.
Senhor presidente, nas redes sociais aí, né, tem pessoas aí, inclusive pessoas, né, que foi candidatos, não conseguiu entrar, né, não teve a capacidade para entrar, aí fica lá, né, denegrindo a nossa imagem, né. Aí ele diz que eu sou cachorrinho do prefeito, porque o prefeito joga uma bolinha, eu vou buscar, né? Mas não tem problema, não. Eu quero avisar você que disse isso aí, ó. Eu sou categórico naquilo que eu faço. E o prefeito é meu amigo, tem uns 30 anos, tá? Mas eu não tenho prefeito de estimação. Eu estou aqui, quem me acompanha sabe. Se for preciso descer o pau, eu desço. Se for preciso defender ele, eu defendo com o maior prazer, tá? Então, você me respeita porque você não me conhece direito, tá? E você tem que fazer muita coisa para você entrar aqui, porque até agora você só passou vergonha. Obrigado, gente.
Mais algum vereador? Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.